Oi, meu nome é Natália e esse é o 228º episódio do Para Dar Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Como é que você tá? Como é que estão as coisas para você? Como é que tá o seu mundo dentro desse mundo? Como é que você tá? Eu tô bem, tô especialmente animada hoje por duas razões. A primeira é por causa do episódio dessa semana. Tô com uma sensação muito gostosa no corpo. Depois que eu terminei de escrever o roteiro pra trazer pra cá, eu uso o roteiro pra não me perder, porque senão eu divago muito. E não acho nenhum problema divagar, mas o ponto é que às vezes eu vou pra outro lugar e aí eu esqueço o que eu tava falando, enfim. Mas depois que eu terminei de estruturar o roteiro, eu falei, caramba, que episódio importante esse. Esse é um episódio que eu gostaria de ouvir se eu não tivesse escrito ele. Se ele não fosse um episódio do Para Dar Nome às Coisas. E a segunda coisa é que eu acabei de terminar de fazer uma entrevista. Pra quem não sabe, sou jornalista, esse é o meu ofício e meu trabalho de segunda a sexta. E caramba, gente, como eu gosto de fazer entrevista, como eu acho bonito isso, esse processo de fazer entrevista. Entrevistas pra mim sempre são um encontro, né, uma sensação de que, como se eu morasse de repente no nono andar, que é o andar que eu moro, e aí a entrevista é essa conversa que eu vou ter com alguém que mora no primeiro andar. E aí essa pessoa que mora no primeiro andar me conta coisas que eu só vou descobrir porque ela me contou. Porque são coisas que só dá pra você ver do primeiro andar e não do nono andar. Eu acho que entrevistas são como bons encontros em que você leva o que você viu da sua janela e a outra pessoa traz o que ela viu da janela dela. E no encontro, você ganha uma perspectiva de mundo que só é possível ganhar por causa do encontro. Porque senão você ia continuar vendo as mesmas coisas do nono andar. E a outra pessoa ia continuar vendo as coisas do primeiro andar. Por isso eu acho tão valiosos os encontros, né? Entre todas as dificuldades que ele traz. Porque ele vai trazer incômodos que são próprios de quem mora no primeiro andar. E incômodos que são próprios de quem mora no nono andar. Então, é isso, né? Os encontros, eles trazem incômodos porque você tá acostumado a ver as coisas sempre de um mesmo jeito. E a outra pessoa tá acostumada a ver as coisas de outro jeito. Mas o que faz a gente sair da gente mesmo, o que faz a gente crescer, o que faz a gente expandir, o que faz a gente se encantar, se não aquilo que nos tira um pouco de nós, né? Por isso que eu acho tão bonito entrevistar, porque é sempre ganhar uma outra perspectiva do mundo. Então, tô animada demais com o episódio da semana e com essa sensação que eu acabei de sentir. E é isso, gente. Espero muito que esse episódio, que vai falar sobre a fadiga da escolha, a exaustão da decisão, faça sentido pra você. Mas que se não fizer, que pelo menos te seja esse encontro. Que pelo menos te faça uma boa companhia. Boa audição. Pra ter uma boa história, você precisa perder o medo de cortar, de mudar as coisas de lugar. Precisa perder o medo de revisar e de reestruturar. É preciso sempre, sempre parar pra entender o que a sua história tá pedindo. Um professor de roteiro disse essa frase numa das aulas e eu não consegui parar de pensar que aula de roteiro é quase sempre uma aula de vida. Pra quem não sabe, eu faço aula de roteiro pra cinema, TV e games na EBAC. Procurei EBAC numa época em que eu tava querendo me atualizar, depois de mais de 10 anos de formada, e comecei a aprender com o Júlio Santi, que é o meu professor de roteiro e é quem disse essa frase. Inclusive, se você ama roteiro ou só tá querendo se atualizar mesmo na sua área de atuação, a EBAC tem mais de 150 opções de cursos online que passam pelos segmentos de criatividade, tecnologia, marketing, moda, audiovisual e negócios. Eles têm acompanhamento individual e personalizado com tutores que já atuam no mercado e que ajudam em tudo, basicamente. Eles têm opção de parcelamento em até 24 vezes no boleto, mas a vantagem de ser amigo de bar é que o cupom NATEBAC te dá R$200 de desconto em todos os cursos. Então, se eu fosse você, até agora eu ia lá conhecer. Aproveita que esse cupom é por tempo ilimitado. Existe um paradoxo muito interessante nos dias atuais, que é: a gente tem tantas possibilidades de escolha, do filme ao aplicativo de comida, do aplicativo de relacionamento aos próprios moldes, aos próprios modelos de relacionamento, Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo qual é a necessidade que a gente está querendo resolver com essa escolha. A gente está ali abrindo o aplicativo e é tanta coisa que a gente esquece do que é a nossa fome. A gente esquece qual é a nossa necessidade. A gente se desconecta do que é mais nosso, que é o nosso desejo. Sabe que 2 anos atrás eu me mudei de casa. Coloquei todas as coisas do meu quarto dentro de algumas caixas, uma mala de rodinha bem antiga, azul. Coloquei algumas coisas em outros sacos plásticos, enfiei tudo no porta-mala do meu carro e andei alguns metros em direção a um novo apartamento, que é o apartamento que eu moro hoje. E uma das coisas que eu mais amei nesse apartamento, ao passo que eu fui me entendendo com a casa, ao passo que eu fui me relacionando com essa casa, é a varanda. A varanda é uma das coisas que eu mais amo nesse apartamento. É uma varanda pequena, ela tem no máximo 2 metros, mas ela cabe 2 cadeiras de sol. Isso quer dizer, meus amigos de bar, que às vezes no meio da tarde, num sábado quase 6, eu sento ali numa das cadeiras de sol, dividindo uma cerveja com a minha namorada, com os meus amigos, com a minha família, sozinha, e fico olhando o céu mudar de cor. Essa varanda, eu vou dar esse contexto porque ele é importante para a história, ela tem 2 portas de vidro que deslizam de um lado para o outro e por onde entra muita luz. Tanta luz entra por essa porta, por essas portas, que os livros da estante que ficam na lateral das portas de vidro começaram a desbotar. Então os livros vermelhos foram ficando gradativamente cor-de-rosa, os que eram amarelos foram ficando gradativamente beges e os que eram azuis foram ficando quase brancos. Mas não eram só eles que estavam mudando por causa da luz. Minhas plantas, que ficam na estante, também começaram a murchar. Então um dia, com uma xícara de café na mão, terminando de tomar um café, eu olhei para aquela cena, olhei para aquele cenário da minha estante e me dei conta do inadiável. Eu me dei conta que o sol, que é essa coisa que eu amo tanto, estava estragando as minhas coisas por conta do excesso. Ele entrava tanto na minha casa que ele estava estragando as minhas coisas. Então eu pensei, eu não posso controlar o sol, eu não posso diminuir a intensidade do sol, mas tem uma coisa que eu posso fazer. Então eu peguei o celular, abri o grupo de vizinhos que eu tenho no celular e mandei uma mensagem perguntando: oi pessoal, tudo bem? Alguém me indica uma empresa que faz cortinas? Semanas depois, um rapaz chegou na minha casa. Ele estava vestindo uma calça jeans, meio desbotada, aquelas calças lavadas, jeans. Tava usando uma camiseta branca com um logo da empresa de cortinas. Atrás tinha um site e um telefone. E ele estava segurando em uma das mãos uma fita métrica, na outra uma maleta preta. E quando ele passou pela porta, eu vi que ele tinha uma caneta sem tampa pendurada atrás da orelha. Foi com essa caneta que ele começou a anotar alguns números numa prancheta. Então ele esticava a fita de uma parede à outra, de uma ponta à outra, e depois escrevia. E esse processo dele, quase como num ritual, anotando ali todas as medidas, não demorou mais do que 15 minutos. E foi depois disso que ele me perguntou: vamos escolher a cor e o tecido? Eu sentei ali, sentei no braço do sofá com os joelhos para dentro do sofá, então apoiando os meus pés na almofada do sofá onde a gente senta, me acomodei e assim que eu me acomodei ele me entregou o que parecia ser um livro grande, um livro pesado de capa preta. Mas assim que eu abri, eu vi que no lugar das folhas de papel tinham tiras de tecido, mais ou menos 5 fileiras de tecido a cada página. E cada página dessas 5 fileiras de tecido tinham cores e texturas que eu nunca imaginei ver na vida. Nesse dia eu descobri que o mundo das cortinas é um mundo muito vasto. Eu nunca imaginei que tinham tantas texturas e possibilidades de cortina. E eu fui passando as páginas das cortinas e toda vez que eu passava uma página para o lado, várias outras possibilidades de cortina me eram oferecidas. E aí, quanto mais eu via, mais eu queria ver. E menos eu tinha certeza do que eu tinha visto. Parecia que quanto mais eu passava as páginas e mais crescia a minha sensação de chegar a algum lugar, parecia que eu não chegava a lugar nenhum, porque eu só via mais coisas e aquilo que eu tinha achado bonita, o tecido que eu tinha achado bonito, eu achava mais bonito no seguinte. E aí, quanto mais eu via coisas bonitas, menos eu tinha certeza do que eu já tinha visto. num dado momento, eu esqueci porque eu tinha decidido procurar uma empresa de cortina. Eu me desconectei completamente do pra que eu tinha chamado aquela empresa e fiquei obcecada em tomar a decisão certa, em escolher a melhor cortina entre todas aquelas. É isso, a gente tem tantas possibilidades de escolha, muitas vezes, que a gente esquece o que a gente está querendo escolher, qual é a necessidade que a gente está querendo resolver com aquela escolha. Eu lembro claramente de me ver sentada, de me sentir sentada no sofá com aquela pasta pesada no colo e ser invadida por uma memória que é minha, mas eu posso chutar que pode ser sua também. Eu lembro que quando era criança, eu brincava muito de uma brincadeira que chamava O Que Você Escolhe. Então, depois do pega-pega e antes do esconde-esconde, a gente se espalhava pelos degraus de escada que ficava na quadra e ficava ali conversando, falando sobre o jogo que a gente tinha acabado de jogar. Alguém contava do videogame que tava jogando, da fita que o amigo tinha emprestado. E aí, de repente, duas crianças desciam a escada em direção ao chão, se posicionavam de frente para todas as crianças que estavam sentadas no degrau, cochichavam no ouvido uma da outra. E aí, uma delas depois perguntava: o que você prefere? Uma mansão com uma piscina grande e um tobogã? Ou uma mansão com uma piscina de bolinha enorme e uma pista de patins? E aí, a brincadeira era todo mundo que estava sentado ali nos degraus escolher qual era a mansão mais incrível. E qual que era a ideia, né? Se a maioria das pessoas escolhia a mansão que você criou, o seu adversário sentava e um outro jogador assumia o posto dele. E aí ganhava quem ficava mais tempo ali no posto criando mansões incríveis. E a gente, que criança, 10 anos, né? A gente não tinha um real pra comprar um pirulito, mas a gente tava criando mansões incríveis. Ai, infância, solo sagrado, né? Mas o que importa pra essa história e por que ela me voltou, né? Enquanto eu tentava escolher as cortinas, essa memória me voltou porque a angústia pra mim nunca tava em criar a mansão. Nunca tava. Isso eu fazia fácil. A angústia pra mim era ser essa Heli mortal sentada no degrau da escada da quadra, tendo que escolher entre uma mansão incrível e a outra. O difícil pra mim, mesmo que na fantasia, era perder uma coisa incrível. Era abrir mão de uma coisa incrível. Estavam me oferecendo ali duas coisas incríveis. Era uma mansão com uma piscina de bolinha e a outra com uma pista de patins. Você vai me fazer escolher entre uma ou outra, cara? Pra mim era o mais difícil, ainda que na fantasia. Sentada no braço do sofá, tentando escolher a cortina, eu era o puro suco da insegurança. Tava muito insegura. Quanto mais eu passava as páginas, mais aflita e mais indecisa eu ficava. E aí eu não sei se foi por compaixão, eu não sei se foi por compaixão por me ver aflita ou por agilidade, porque eu realmente estava demorando muito. Mas eu lembro do cara da cortina olhar para mim e fazer uma pergunta que ia mudar tudo. Eu lembro dele perguntar: o que você tá buscando, Natália? E essa pergunta, meus amigos de bar, foi como um estalo, um susto, como uma agulha que fura uma bolha, assim. Foi como um sair de um transe. Porque quando ele me perguntou o que eu tava buscando, eu tive que relembrar o motivo pelo qual eu tinha chamado aquela empresa. E o motivo era muito simples. Eu queria algo para tampar o sol parcialmente. Apenas isso. Essa era a minha intenção. Esse era o inegociável para mim. Era esse o meu desejo. O restante era só um bônus. Tapar bem o sol era a necessidade que eu tava querendo resolver com essa escolha. E aí ficou muito mais fácil, depois dele me fazer essa pergunta, rejeitar o tecido pérsia e a renda feita à mão, porque eu não tava procurando algo para deixar minha casa com cara luxuosa, algo que me desse status ou reconhecimento. Eu só tava procurando algo que me ajudasse a proteger meus livros e minhas plantas. Simples assim. E eu preciso dizer que isso foi um processo angustiante, porque era essas empresas que você paga um valor pela cortina e aí você pode decidir qual era o tecido, né? Tipo, qual tecido você queria. E aí entrou na conta uma coisa que é: como que eu uso o meu dinheiro aqui? Como que eu vou honrar o dinheiro que eu gastei escolhendo o melhor tecido? Acontece que às vezes a gente quer fazer a decisão certa sem olhar para os critérios que foram definidos como certos, né? A gente quer tomar uma decisão e quer tomar a decisão certa sem pensar nos critérios, né? Então, assim, para mim o critério para escolher a cortina não era, por mais que isso estivesse me guiando, se eu olhasse verdadeiramente para o motivo, não era usar bem o meu dinheiro. Não era fazer da minha cortina quase um acessório de luxo. Era só tampar parcialmente o sol. Então, olhar, me responder exatamente o que eu estava buscando, era só se eu respondesse honestamente o que eu estava buscando, só se eu honrasse com honestidade, né? O que eu estava buscando é que eu ia ter, no final das contas, a sensação de decisão certa, né? Diante de muitas escolhas, a gente se angustia porque a gente fica tentando entender racionalmente qual é a decisão certa. Aquela, muitas vezes, que vai trazer essa validação, aquele reconhecimento, aquela sensação de acerto, aquela que é a decisão que tem cara de decisão certa, né? Mas, meus amigos de bar, se a gente parar pra pensar bem, e eu de tempos em tempos preciso me lembrar disso, porque vez ou outra eu me esqueço. Se a gente pensar bem, não tem decisão certa universal. Separe ou case, diga ou não diga, fique ou mude, permaneça ou vá, mantenha ou rompa, diga sim ou diga não, não importa. Cada pessoa vai ter uma impressão sobre o que é a decisão certa em cada situação da vida, porque cada pessoa tem uma busca em última análise. E se você me pedir um conselho, se você me pedir uma opinião, por mais imparcial que eu tente ser, eu vou te dizer o que eu considero certo em cada situação a partir das minhas buscas, a partir do que eu busco. Se você me perguntar o que eu acho certo buscar em uma relação, eu vou te falar a partir da minha história, a partir do que é a minha busca, né? Mas se você perguntar, por exemplo, pra minha vizinha do 902, ela vai te dizer a partir da busca dela. Então seria, pra mim, uma decisão errada escolher o tecido mais bonito do catálogo, mesmo que eu soubesse que nenhuma visita ia passar pela minha casa sem comentar dele, porque simplesmente não era o que eu tava buscando. E eu só sei disso, eu só sei hoje que a decisão certa pra mim era escolher uma cortina que tapasse bem o sol, porque depois desse processo de angústia, eu revisitei os critérios, eu revisitei o motivo do meu contato com aquela empresa. E a minha ordem naquele momento era primeiro a funcionalidade e depois a estética. E não a estética e depois a funcionalidade. Isso é uma coisa que eu venho falando bastante, né? Que foi um aprendizado que eu tive enquanto eu tava estudando organização, que eu sempre falo que eu não lembro se... Eu acho que foi no livro Sem Esforço, tenho quase certeza. Que ele fala muito isso, né? Que prioridade é lembrar o que vem primeiro. E acho que isso é interessante também da gente cruzar, né? Com essa ideia do que a gente tá buscando. Porque a gente pode estar buscando, afinal, muitas coisas, mas o que vem primeiro? Se a gente precisar escolher entre uma coisa e outra, o que vem primeiro? Nessa coisa da cortina, funcionalidade vinha muito primeiro do que estética. Eu queria que fosse uma coisa bonita também, mas que fosse, antes de tudo, funcional. Se tinha uma coisa que era só bonita e não funcional, eu não queria aquilo, porque antes de tudo tinha que ser funcional. E eu acho que, tendo claro isso, fica mais fácil a gente se entender e entender o que cabe e o que não cabe na nossa vida também. Fica mais fácil sacar porque a gente gosta mais dessa pessoa e não tanto daquela. Por que que aquele encontro tirou tanto o nosso ar e aquele outro entediou tanto a gente? Nessa perspectiva, e aí eu acho que nessa especificamente, eu não vou falar em todas, mas eu entendo demais o pessoa certa na hora errada. Porque às vezes faz todo sentido aquela pessoa, mas naquele momento você tá buscando outra coisa. O tecido da cortina pérsia pode ser lindo, mas não é isso exatamente que você precisa na sua casa. Perguntar o que a gente tá buscando e responder honestamente ajuda a colocar quatro linhas nesse campo infinito que é o desejo. Isso que eu acho que é o mais importante também. Porque o nosso desejo é sempre insaciável. Ele sempre quer tudo. Ele sempre quer, inclusive, aquilo que a gente não quer. Quem nunca sofreu quando percebeu que aquela pessoa que gostava muito da gente, não gostava mais, estava se relacionando com outra pessoa. Não tô dizendo que isso é motivo de orgulho, mas é humano, porque o nosso desejo é isso, ele quer tudo, inclusive aquilo que ele não quer. Inclusive, o nosso desejo faz a gente sofrer, inclusive por aquilo e por quem a gente não quer. Então, se a gente não coloca as quatro linhas nesse campo infinito que é o desejo, se a gente não tem claro o que a gente afinal tá buscando, é isso. A gente fica. Quanto mais possibilidades de escolha a gente tem, mais sofrimento isso causa. Sei que depois de jogar essa bomba em formato de pergunta, o cara da cortina me pediu pra escolher as cores. E aí ele disse outra coisa, outra preciosidade que eu tenho trazido pra vida, que foi pra te ajudar a escolher as cores, pra te ajudar a escolher a cor que você quer colocar na sua cortina, olhe em volta. Olhe as escolhas que você fez. Você gosta das cores que tem aqui na sua sala? Você gosta do resultado das escolhas que você fez até aqui? Se você gosta, você quer fazer mais dessas escolhas ou quer fazer escolhas diferentes? E você quer fazer escolhas diferentes porque você não gostou do resultado das suas escolhas ou porque você gostou, mas você quer alguma coisa diferente disso? Porque você quer diversificar, né? E aí quando ele me falou isso, me trouxe clareza de novo. Porque daí fui olhar em volta. Eu escolhi essas cores por uma razão. Os móveis da minha casa, eles são titânio, né? Que é como se fosse uma areia, assim, uma coisa meio entre bege e cinza, bem clarinho, é bem bonito. Eu acho bem bonito, né? E preto. E aí os livros são coloridos, enfim. E aí eu olhei pra tudo em volta, eu vi o resultado das minhas escolhas e falei, tá aí. A maior parte dos meus móveis são titânio e eu acho que eu quero essa cor pra cortina. E aí foi muito interessante porque eu tava tão perdida entre tantas possibilidades de escolha, tão perdida em tantas possibilidades de caminho, e no final o que ia me atender era o mais simples, né? Tanto na escolha pela cortina, que ia tapar o sol, tanto na escolha pela cor. Na verdade, o que eu quero é mais disso que eu já escolhi. Eu gosto dessas coisas, dessas escolhas que eu fiz, então eu quero mais disso, dessas escolhas que eu fiz. E aí isso também é um convite pra revisitar, né? Por que que eu fiz essas escolhas? Ah, porque eu gosto muito dessas cores. Então, tem coisas que a gente não precisa inventar roda também, né? A gente vai gostar mais de algumas coisas e menos de outras. E acho que entender o que a gente tá buscando é entender um pouco mais a si também. Sabe que no fim do ano passado, eu sentei na mesa da minha sala com o meu planner aberto e fiquei procurando um período do ano em que eu conseguiria tirar férias sem fazer muito estrago, porque é isso, eu toco muitas coisas, né, faço muitas coisas profissionais e eu queria uma época do ano em que eu pudesse me retirar, descansar, mas sem a sensação de que quando eu voltasse teria caído muitos pratos no chão, sem precisar sair de férias pensando nesses cacos que eu ia ter que recolher. E aí depois de um tempo olhando pro planner, eu entendi que no mês de maio era um mês ideal pra fazer isso. Então, falei, cara, é isso, mês de maio vai ser as férias, vai ser minhas férias. E aí antes de levantar da mesa, eu coloquei um lembrete no meu Google Agenda com a seguinte frase, decidir destino das férias. E coloquei esse lembrete pra um mês depois. E aí, quando chegou a data, esse lembrete apitou na minha agenda. E eu comecei todos os dias, a partir daquele dia, a pensar no que eu queria fazer nessas férias. Não demorou muito, acho que foi depois de uma semana tentando pensar no que eu queria fazer nas minhas férias, começou um descompasso. Eu comecei a sentir um descompasso dentro de mim. Porque enquanto minha cabeça estava pensando em mil destinos que envolviam hora trilha, água, carro 4x4, hora praia, barco, gruta, meu corpo estava em outro lugar. É como se minha cabeça estivesse indo lá na frente e o meu corpo estivesse sinalizando que ele não queria ir, que ele queria ficar. Só que eu meio que ignorei isso, né? Eu tava meio que na sensação de eu vou procurando, eu vou pesquisando até eu achar esse lugar, até eu dizer é isso. E aí todos os dias eu pedi orçamento, peguei dicas, mirei na viagem que me parecia, mirei em várias viagens, na verdade, que me pareciam ser uma viagem de férias. Mas no fundo, eu tava sentindo que tinha algo solto, desencontrado. Só que eu não sabia exatamente o quê. Até que conversando com amigos e falando sobre isso, eu comecei a investigar os meus praquês. Eu comecei a me perguntar o que a Natália desse momento, nesse contexto, nesse ritmo atual de vida, quer com essa viagem. O que eu tô buscando, afinal? Se eu pudesse dar duas palavras para essa minha busca, quais eu daria? Entre conforto, aventura, relaxamento, gastronomia, agito, desconexão, conexão, o que eu tô buscando aqui, afinal? E foi tentando me responder essas perguntas que eu entendi que eu não tava achando a viagem ideal, porque eu tava pensando na viagem ideal, eu tava idealizando a uma viagem que eu achava que seria de férias, né? E enquanto eu tava buscando essa viagem que eu achava que seria a viagem ideal de férias, o meu corpo tava falando, cara, não é por aí, não é isso, não é isso. Você tá pensando no que é certo e não sentindo o que é certo pra você. Você tá pensando no que é certo universalmente, mas você não tá sentindo o que é subjetivamente certo pra você. Era eu de novo, né? Com a pasta da cortina no colo, vendo um monte de viagem e de possibilidade imperdível, e que eu até quero muito fazer, mas que não eram a escolha daquele momento, não eram as escolhas daquele momento. E aí responder aquelas perguntas foram fundamentais para me ajudar a ajustar a rota. Porque é isso, todas as pesquisas que eu tava fazendo, gente, pense, eu cheguei a cotar viagem para Amazônia, viagem para o Pantanal, eu fiz uma lista de lugares, e aí eram todos os lugares que eu quero realmente ir. Então, coloquei Chapada Diamantina, Chapada das Mesas, Amazônia, Pantanal. Eu amo viagem assim, de ecoturismo. Eu amo muito. Mas, quando eu fui me perguntar o que eu realmente queria nesse momento, não pra vida, mas nesse momento, as respostas foram conforto e silêncio. Aí a Natália tá lá procurando a Amazônia, guia, grupo. Claro que ia rolar um desencontro, porque quando eu penso em conforto e silêncio, e aí eu fiz esse exercício, falei, tá, conforto e silêncio, qual imagem me vem à cabeça? Me vem uma casa de frente pro mar, com uma cama confortável, com um ventinho entrando na casa, e aí eu falei, bom, essa é a imagem, só que eu tenho um pouco de medo, eu vou viajar sozinha, eu tenho um pouco de medo de ficar numa casa sozinha de frente pro mar que eu não conheço. E aí eu fui procurar um lugar que tivesse essa vibe, mas com uma estrutura de pousada, e eu acabei encontrando. Mas olha que loucura, né? Tô falando tudo isso porque olha que loucura. Tava no meu corpo a resposta o tempo todo, mas eu só tava precisando ouvir. É isso, eu poderia ter feito qualquer uma dessas viagens e eu quero fazer, e elas poderiam ser incríveis, e seriam, mas não era a minha viagem, percebe? Não era a minha escolha, não a desse momento específico. E aí eu... essas histórias todas me lembram muito disso, né? Dessa consequência que vem dessa contradição da múltipla escolha. Ao mesmo tempo que a gente acha que a gente tem muita possibilidade, que a gente tem muitos caminhos, e isso é incrível, e é mesmo, né? Ter possibilidade é muito bom, ter abundância de caminhos é muito bom. Mas ao mesmo tempo que isso rola, a gente tem existe uma armadilha de esquecer qual é a verdadeira razão da nossa escolha. Nesse processo, eu tava mirando tanto numa viagem que era ideal, mas tava mirando muito como quem monta uma exposição, sabe assim? Tava montando uma viagem que talvez fosse muito mais pros outros me validarem no lugar de, nossa, que viagem de férias, do que... de quem tá realmente vivendo a experiência. Ainda bem que eu consegui perceber isso a tempo. No fim, meus amigos de bar, eu nem lembro mais, olha que louco, nem lembro mais quais eram os tecidos de fato de cortina que eu deixei pra lá, que eu perdi, porque a escolha que eu fiz me atende exatamente no que eu preciso. Inclusive, eu mandei uma foto da cortina lá no grupo só pra assinantes. Eu mandei a foto e falei assim, na quarta-feira, se vocês vão entender, vou mandar também agora no grupo aberto. No Telegram, é só procurar podcast para dar nome às coisas que vocês vão encontrar. Mas é isso, eu não lembro das escolhas que eu não fiz, mas lembro da escolha que eu fiz, porque ela me atende exatamente no que eu preciso. E é isso que faz dela, pra mim, a escolha certa. Porque quando eu escolhi, era essa necessidade que eu tava querendo resolver, né? E ela resolve pra mim nessa necessidade. Mas também, caso essa cortina deixe de atender a minha versão futura, a necessidade da minha versão futura, aí, meus amigos de bar, é a versão futura que vai ter que resolver. E eu confio que ela vai conseguir fazer uma boa escolha, porque se a minha versão de 37, que é mais nova do que minha versão futura, deu conta, certamente ela vai dar conta também. E eu já tive que dar conta de escolhas que eu fiz aos 25 e dei conta, então minha versão de, sei lá, 42, 47 também vai dar conta. E quanto à viagem, eu tô contando as horas pra ir, porque é isso, dar nome pro que eu tava buscando, me ajudou a procurar, entre tantas possibilidades imperdíveis e incríveis, a escolha certa pra mim. Que no limite é aquela que faz sentido pra gente, naquele momento, pra aquela versão. Esse cara da cortina, eu nem lembro o nome dele, ele provavelmente nem lembra de mim, porque ele deve atender muitas casas, mas ele me deixou essas duas reflexões preciosas de presente, né? Essa coisa de se perguntar o que, que você tá buscando, afinal. Qual é a necessidade que você tá tentando atender com essa escolha? É aquela coisa de abrir o aplicativo de comida e... Assim, eu tô com fome, mas fome de quê? É de arroz e feijão? É de massa? É de hambúrguer? É de peixe? É fome do quê? E se você não, e se a gente não sabe fome do quê? Do literal, da comida literal, qual é a sensação que eu tô buscando com essa decisão? O que, que eu tô querendo escolher quando eu escolho isso e não aquilo? E essa outra reflexão, né, que é, olha, assim, tá em dúvida, olha ao redor, os resultados das escolhas que você fez, você quer mais desses resultados ou você acha que tá na hora de fazer escolhas diferentes? Acha que tá na hora de tentar coisas diferentes, coisas que você não tentou ainda, pra tentar resultados diferentes, né, frutos diferentes. Eu sempre lembro disso, porque pra mim foi muito marcante, uns 2, 3 anos atrás. Eu sempre perco o tempo das coisas, mas foi um tempo atrás. Eu olhei pra minha rotina e falei, cara, olhei pra minha rotina como quem olha, né, ao redor, e falei, eu não quero mais viver desse jeito que eu tô vivendo, assim, eu quero escolhas diferentes, eu quero tentar coisas diferentes, ou pelo menos quero reclamar de coisas diferentes, como diz o Willy Fomin, né, tentar uma coisa diferente pelo menos é um problema novo, né, e aí eu tomei novas decisões, e às vezes a gente toma novas decisões agradecendo as escolhas que a gente fez até aqui, ou sabendo que a nossa versão passada tomou as decisões que cabiam ela tomar, porque é isso, a gente sempre escolhe a partir daquilo que a gente é agora, não dá pra ficar também, não dá e a gente fica, né, eu fico pra caramba também, mas mas é lembrar que não adianta ficar nessa futurologia, né, tentando imaginar o que a nossa versão de amanhã vai achar. Cara, faz parte da corrida de bastão. Minha versão passada passando o bastão pra minha versão de agora e eu passando o bastão pra minha versão de amanhã. E a gente lidando com as decisões que a gente pôde tomar, que a gente deu conta de tomar, que a gente conseguiu tomar e que a gente pôde tomar. Mas eu acho que essas perguntas tiram a gente um pouco desse fluxo da vida imaginária, né? Esses dias mesmo, ontem, eu tava tirando uns sapatos do meu armário, sapatos que não faziam mais sentido, e aí eu encontrei uma bota, meus amigos de bar, que é uma bota linda e eu tenho ela há pelo menos uns 10 anos, há muito tempo. E aí você vai me perguntar, quantas vezes você usou essa bota nos últimos 5 anos? E aí, honestamente respondendo, nenhuma. Nos últimos 5 anos eu não usei essa bota nenhuma vez. Mas todas as vezes que eu ia doar alguma coisa, essa bota ficava. E essa bota ficava, ontem eu me dei conta, por uma razão muito simples, que é, essa bota é a bota que eu mais uso na minha vida imaginária. Essa bota, alguém usou esse termo vida imaginária, eu não lembro quem eu ouvi falando, mas tem a ver com esse contexto também. Cara, na minha vida que eu criei, na rotina, no romance que eu criei na minha própria vida, essa minha bota é a minha bota preferida, eu saio com ela pra todos os lugares. Mas corta pra vida real, essa bota tá ocupando espaço há pelo menos 5 anos. dessa vez eu consegui doar essa bota com essa reflexão, né? O que eu tô buscando quando eu deixo essa bota? Tô buscando uma sensação de que eu tenho um estilo de vida que, na verdade, eu não tenho. A real é que a maior parte do tempo eu gosto de usar tênis. E aqueles tênis que não são nem tênis estilosos de passear. Cara, eu uso tênis que a gente usa na academia, sabe? Assim, eu adoro usar tênis. Eu gosto de conforto. Eu gosto de ficar confortável. Então, assim, na minha vida real, não cabe essa bota. Não cabe. E abrir espaço no meu armário E aí entra o paradoxo, né? Porque se eu mantenho essa bota, eu mantenho a ilusão de que eu tenho uma vida que, na verdade, eu não tenho. E eu faço isso querendo me apegar a essa ideia, como se isso fosse me trazer felicidade. Quando, na verdade, a felicidade vem da aceitação, em alguma medida. Aceitação de que essa é a minha vida. E aí, sim, quando eu aceito, eu posso também mudar. Posso transformar. Porque senão eu fico num estado de negação, sempre lutando contra isso, né? Mas é isso, gente. Reflexões que vieram de um funcionário de uma empresa de cortinas que me fez essas perguntas decisivas. Reforçando, né, a coisa das palavras. Se você tá precisando tomar uma decisão difícil, tenta pensar em todas as palavras que você associa a essa decisão. Liberdade, independência, conforto, amor, segurança, bem-estar, reconhecimento, aprovação. O que você tá buscando? Qual é a necessidade que você tá tentando resolver escolhendo isso? E isso ajuda muito a gente a entender muitas das nossas decisões, sejam as nossas decisões amorosas. Isso eu acho muito valioso pra pensar as nossas decisões amorosas. Porque tem muita gente que fala assim, por que eu atraio determinada pessoa, determinado tipo de pessoa? E eu sempre falo, cara, a gente atrai todo tipo de gente, mas por que a gente decide que certas pessoas podem ficar? Por que a gente dispensa algumas e luta pra que outras fiquem? O que a gente tá buscando? Qual é a necessidade que a gente tá tentando resolver com essa escolha? Aí eu acho que é um portal de autoconhecimento. E aí a gente vai, quanto mais a gente mergulha pra dentro e mais fundo, mais a gente vai entendendo também as nossas noções de certo e de errado. E eu acho que mais liberdade a gente vai ganhando. E aí é esse tipo de liberdade que eu acho genial. A liberdade de poder escolher aquilo que faz sentido pra gente entre tantas coisas que nos são oferecidas. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido pra você, espero que tenha te feito uma boa companhia. Se você gostou, se fez sentido pra você e você puder, quiser conseguir compartilhar nas suas redes sociais, a gente fica muito feliz. Se você ainda não deu e puder, dá 5 estrelinhas pra gente aqui no Spotify, a gente vai agradecer muito. E se quiser contar pra gente como te chegou, eu vou amar saber. É só escrever aqui embaixo dessa pergunta o que você achou desse episódio. É isso, a gente se vê na semana que vem. Um beijo e até lá.